Então, vamos dar início. Queria agradecer, em nome do Grupo de Trabalho, a presença da Sra. Professora Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho. Nós, na sequência da baixa sem... da aprovação, peço desculpa, da aprovação dos projetos de lei, dos vários projetos de lei que foram apresentados sobre esta matéria, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Socialista e do PAN, constituímos este grupo de trabalho para poder fazer o trabalho de especialidade e decidimos fazer um conjunto de audições com entidades, com os parceiros sociais, com entidades públicas e com peritos especialistas, nomeadamente da área do direito, para poderem fazer-nos chegar a opinião e o contributo relativamente a estas iniciativas. E, portanto, nós vamos dar à doutora Maria do Rosário Palma Ramalho 10 minutos inicialmente, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões que queria entender e depois voltaremos a dar-lhe mais 15 minutos para responder às perguntas e aos comentários dos vários grupos parlamentares. Sem mais demoras, passava-lhe então a palavra.
Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores Deputados, muito obrigada. Peço desculpa em primeiro lugar ter chegado um bocadinho atrasada, mas estava o parque ali fora completamente cheio, de maneira que o senhor guarda mandou-me esperar que alguém saísse, então fiquei ali um bocadinho entalada, sem conseguir nem sair, nem ir para outro sítio, enfim, foi complicado. Eu entendi este convite como algo de bastante informal e, portanto, vou utilizar os meus 10 minutos informalmente. Espero que entendam que entendi que esta era a minha maneira de talvez dar aqui um contributo mais útil. Desse ponto de vista, vi os vários projetos que tiveram a gentileza de me enviar e faria algumas considerações de ordem geral sobre quais são os problemas que eu, como juiz laboralista, tecnicamente acho que estão aqui em questão e que são mais, do meu ponto de vista, problemas de ordem técnica do que de facto outros. A meu ver, efetivamente, Portugal está em incumprimento de uma regra de duas diretivas comunitárias e, portanto, teremos que ter atenção a isso, que são as diretivas 2006-54 e a diretiva 2078, mas num ponto muito pequeno. Não sei se por força desse incumprimento houve estas intenções legislativas que também tiveram alguma coisa a ver com isso, mas o sentido de algumas propostas que eu vi aqui vai muito para além desse incumprimento. O que acontece é que nós tivemos aqui, do meu ponto de vista, uma alteração entre o Código de Trabalho de 2013 e o de 2009, que, sendo benevolente nos seus propósitos, ficou tecnicamente, colocou Portugal nesta situação de incumprimento, talvez por alguma imprevisão das consequências. Os seus deputados, eu até trouxe aqui o código, uma fotocópia do código de 2003, que é uma coisa para a qual já não usamos ou não olhamos tanto, mas talvez se recordem que a figura do assédio foi introduzida no nosso sistema no contexto da proibição das discriminações, do tratamento discriminatório, porque é assim que ela também está no direito europeu, tanto como proibição de discriminação entre homens e mulheres, portanto, no contexto da discriminação de género, como, e é aí que está na diretiva 2006-54, como mais tarde no contexto da discriminação por qualquer outro fator, deficiência, todos aqueles fatores de discriminação que ainda hoje estão no Código e que estão previstos na diretiva 2078. Embora esta diretiva seja anterior, na verdade a origem é inversa, mas isso agora não interessa para efeitos aqui do esclarecimento. E o Código de 2003 fez exatamente isto. Colocou a proibição de discriminação e depois no artigo sobre o assédio diz o assédio também é discriminação, o que significa que aplicou ao assédio as regras especiais de tratamento das situações de discriminação no trabalho e no emprego, incluindo a regra do ónus da prova, mas só para o chamado assédio discriminatório, porque era o único que estava contemplado no código, discriminação em função do sexo e discriminação por outro fator. Pronto. Portanto, este é o desenho do código. O que quer dizer que o código, na verdade, só contemplava duas modalidades de assédio. O assédio sexual e o assédio por outro motivo discriminatório. Pronto, o assédio sexual também é discriminatório, mas havia esta dupla. Ora bem, e portanto não havia dúvidas quanto à aplicação das regras sobre o quanto da indemnização, quanto à repartição especial do ónus da prova. Não havia dúvidas porque estas regras também são os que constam da diretiva e o código, portanto, transpôs com alguma fidelidade até de redação, digamos assim. Ora bem, o Código de 2009 veio alterar isto por várias razões, e daí uma parte dos problemas técnicos. Eu só trago aqui os problemas técnicos e não mais outro, mas penso que foi por isso também que me pediram para vir. Porque resolveu, por um lado, colocar o assédio numa subsecção própria, diferente, portanto, da subsecção relativa às práticas discriminatórias. Este é um ponto muito importante. Colocou na secção própria, que é agora a divisão, que é a divisão segunda, artigo 29, que nós conhecemos. Isto é um ponto importantíssimo para se perceber. E depois, deu-lhe um âmbito maior. Na verdade, no atual código, nós encontramos três tipos de discriminação. Por via de assédio. Três tipos de assédio, peço desculpa. O assédio sexual, ou com conotação sexual, que já vinha do código anterior e que está na diretiva 2654, e que ocorre quando o comportamento indesejado e com efeitos hostis sobre o trabalhador tem conotação sexual, sob forma gestual, física ou outra. O assédio moral discriminatório, que também já se poderia considerar existente no Código de 2003, para aquelas situações em que um comportamento hostil se baseia em qualquer fator discriminatório que não o sexo, que está previsto na Diretiva 2078, e depois o assédio moral não discriminatório. Pronto. Ou seja, aquele em que há um comportamento hostil sobre o trabalhador, mas nós não conseguimos identificar um fator de discriminação, seja ele o sexo, ou a ascendência, ou a raça, ou qualquer um daqueles. Pronto. Era este último que não estava lá no Código de 2003. É este último que não está nas diretivas. Pronto. E por força de não estar no Código de 2003, vários autores, eu também na altura no meu Tratado de Direito de Trabalho da altura foi isso que defendi, que evidentemente esta sede também estaria no Código, mas não ali a propósito da tutela do direito do trabalhador à integridade moral, ou seja, em sede de direitos de personalidade do trabalhador, portanto, noutra norma que o Código também previa. Agora passou a estar aqui, é assim que se tem interpretado o artigo 29, porque o artigo 29 deixou de fazer referência apenas ao fator de discriminação, diz nomeadamente o baseado em fator de discriminação, o que quer dizer que mesmo que não seja baseado em fator de discriminação, também pode entrar aqui. Esta alteração do âmbito de aplicação, o alargamento, do meu ponto de vista, é benéfica, porque o objetivo era fazer cobrir outras situações de assédio. Todavia, tudo mais desta solução causa imensos problemas técnicos. Primeiro, a norma, como veio daqui, copy-paste, peço desculpa de não me referir desta forma simples ao legislador, mas o nosso legislador também faz estas coisas, do outro artigo, esqueceu-se de estabelecer lá a proibição. Portanto, esta norma não proíbe o assédio, primeira coisa. Eu vi num dos projetos, parece-me que é o projeto do PAN, que tem um número 1 para este artigo a dizer é proibido o assédio. É evidente que isso faz todo o sentido. Antes não era necessário, a norma estava no mesmo artigo das discriminações. Portanto, estando no artigo das discriminações, é proibida a discriminação e considera-se o assédio discriminação, bastava dizer isto, não é? Agora, como não está lá, a norma devia ter o conteúdo proibitivo. É proibido o assédio. Pronto. E depois definir o que é o assédio, como está. Isto só temos este problema porque ela saiu do contexto em que estava anteriormente. O outro problema que nós também temos é a dúvida sobre a extensão da regra especial do ónus da prova e a matéria também da indemnização, porque elas são previstas para o contexto das discriminações, portanto, atualmente elas estão previstas no número 5 do artigo 25, para os contextos de discriminação, e como o assédio deixou de estar nesta secção, coloca-se a dúvida de saber se ela é extensível a todas as situações do assédio, a nenhuma situação de assédio, ou apenas àquilo que ainda seja assédio discriminatório. Pronto, esta é a dúvida técnica. E, portanto, também penso que aqui os projetos tanto do Bloco de Esquerda como do PCP, como do PAN também, mas sobretudo penso que o Bloco de Esquerda e o PCP pretendem a extensão da inversão do ónus da prova a todas as situações de assédio. Pronto, no fundo nós ficámos aqui com uma lacuna que a doutrina tem interpretado, dizendo, não, se o assédio é discriminatório, então deve-se aplicar a regra do ónus da prova. Mas em relação ao assédio não discriminatório, efetivamente há uma lacuna. Portanto, este é o quadro legal, digamos assim. Agora, também suponho que me pediram para vir para dar a minha opinião se deve ser assim ou não, não é? E, exatamente, se eu sugiro, pronto. Eu queria dizer que, e vi os projetos globalmente, naturalmente, que acho essencial a consagração da proibição, da norma sobre a proibição, no artigo 29, número 1. Acho muito importante clarificar que ao assédio discriminatório se aplica a inversão do ónus da prova, sob pena de mantermos o incumprimento perante as diretivas e considerando assédio discriminatório aquilo que seja baseado em qualquer fator de discriminação, incluindo o sexo. Acho uma coisa absolutamente perigosa, permitam-me a franqueza, mas acho que foi para isso que me pediram para vir cá, estender a inversão do ónus da prova ao assédio não discriminatório. Acho uma coisa que, do ponto de vista da segurança jurídica, vai ser o absoluto pânico, porque, por uma razão muito simples, porque o fator que é... Que determina a prática de assédio é impossível de verificar. No caso de um fator de discriminação é simples. O trabalhador é de outra religião, o trabalhador é de outro sexo, o trabalhador é de outra etnia, de outra raça. É fácil de fixar. Os fatores de discriminação, o trabalhador tem filhos, enfim, os fatores de discriminação que estão hoje no Código, no artigo 24, são todos fatores objetivos. Portanto, sendo possível identificar esses fatores com objetividade, é admissível e faz sentido o ónus da prova. Nos outros casos de assédio não discriminatório, isso vai obrigar o empregador a uma contraprova negativa que ele não consegue fazer, no meu entender. Isto com todo o respeito pelos projetos dos partidos que consagraram esta inversão. Não acho que isso possa ser gerível por nenhum empregador, nem sequer depois apreciável judicialmente, nos casos em que não haja um fator objetivo que justifique a prática assediante. Porque, senhores deputados, repararem bem, a definição de assédio já por si coloca tudo na esfera do trabalhador. Porque, reparem, aquele comportamento que tenha o objetivo de perturbar ou o efeito, objetivo ou efeito, até pode ser só o resultado, não é? Não tem que ser um objetivo, não tem que ser um comportamento intencional, basta que resulte, de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou criar um ambiente intimidativo ou hostil, degradante, humilhante ou destabilizador. Ou seja, a noção assenta naquilo que o trabalhador percepciona como assédio. E, portanto, um trabalhador mais sensível vai dizer, quando o empregador discute com ela, isto é para me humilhar. Ou, quer dizer, eu peço desculpa de me expor desta forma tão clara, mas, de facto, é, do meu ponto de vista, muito perigoso, do ponto de vista jurídico, vai aumentar imenso a conflitualidade, vai confundir conflitos laborais que são comuns com práticas efetivamente humilhantes e desestabilizadoras, com base num fator que a lei proíbe porque é discriminatório. E, portanto, neste ponto, será aquele ponto em que não posso ir ao encontro dos projetos. Assim como também não posso ir ao encontro de um outro ponto, que é sobre o direito ao arrependimento do trabalhador, o trabalhador que revoga o contrato com fundamento em assédio e depois poder arrepender-se, mesmo prevalecendo esse direito ao arrependimento sobre o reconhecimento notarial, as situações em que o contrato cessa com reconhecimento notarial. Também me parece que um direito ao arrependimento não é esse o objetivo que tem e, portanto, não muito menos deve prevalecer sobre situações de reconhecimento notarial que são pensadas na lei por outra razão. Estas eram as principais dúvidas, já ultrapassei o tempo, peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Professora. Passo então agora, eu não sei se quer que passe à Sandra, se quer passe ao Partido Socialista. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento com muito gosto a Sra. Professora Maria do Rosário Ramalho, pela exposição claríssima que aqui nos trouxe e, por de facto, estas audições têm a ver com aquilo que me parece que é positivo para todos e que tem a ver com diferentes perspectivas, sejam elas de peritos, como é o caso da sua professora, ou sejam dos parceiros sociais ou de outras entidades que nós entendemos que devem ser ouvidas. E digo isto porque, relativamente ao projeto do Partido Socialista, e nós sobre esta questão, aliás não é só sobre esta questão, é sobre esta e outras, temos uma enorme humildade no sentido em que, de facto, há alguns pontos de vista, apesar de termos elaborado, de facto, um projeto de lei sobre a matéria, tem todo o cabimento e o interesse até de ouvir, e portanto temos a abertura, penso eu, para podermos aprimorar e afinar determinados aspectos do nosso projeto de lei. E há aqui algumas questões. O projeto do Partido Socialista, como certamente sabe, não incluiu a inversão do ónus da prova. No entanto, pensamos que há dois ou três pontos que têm sido repetidamente, portanto, aflorados tanto pelos parceiros como por outras entidades, um dos quais teve a ver com a questão que a sua professora já explicou, entre, digamos, a passagem do Código 2003 para o Código 2009 e o que resultou daí, digamos, de uma, de certa maneira, de um lapso legislativo que convinha melhorar e, portanto, a primeira questão, de facto, a questão da consagração da proibição contida no projeto do PAN. Mas depois há também outras questões, a questão, portanto, da inversão ficou resolvida. A questão, mas eu já lá iria, duas questões. Uma que tem a ver, de facto, com aquilo que o Partido Socialista invoca no seu preâmbulo, que tem a ver com o crime de perseguição, qual é a relação, e se entende que tem algum sentido fazer essa ligação. Depois toda a questão da prevenção. E depois, uma questão que eu tenho para lhe colocar, porque, por deficiência minha, certamente, que não sou jurista, e daí fazer-lhe a pergunta também claramente, a página tantas focou, e eu transcrevi mais ou menos, que era a questão, portanto, na questão do assédio em discriminatório, portanto, baseado em fatores objetivos, não é? Pronto. Nesse caso dos fatores objetivos, falou em inversão do ónus da prova, com um termo que já outras entidades também invocaram, que é a repartição do ânus da prova. E era sobre isso que gostava de ter, enfim, o seu esclarecimento, se possível, e também que, de certa maneira, pudesse comentar as questões que eu levantei e também outra questão que pode estar contida ou não nos projetos, uma vez que estão também contidas noutra legislação. Eu vou lhe dizer, eu pessoalmente sou, porque tudo o que tem a ver com, eu pessoalmente, tudo o que tem a ver com direitos, e nomeadamente direitos no foro do trabalho, se estejam no mesmo diploma, porque é muito mais fácil para os trabalhadores, porque se às vezes para nós é difícil, muito mais difícil será. E às vezes o argumento é que já está, não? E portanto, a minha pergunta era relativamente à questão, por exemplo, da proteção das vítimas e da proteção das testemunhas. E mais uma vez, muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então agora ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira. Peço desculpa, Sandra.
Sim, muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu quero antes de mais cumprimentar a Sra. Doutora, a professora Maria do Rosário Ramalho e dizer-lhe, pedir-lhe as minhas desculpas, mas devido a compromissos já havidos não consegui estar aqui a tempo, embora tenha feito um esforço grande. Depois nem num lado nem no outro, que é uma chatice, mas de facto pedir-lhe as minhas mais desculpas e dizer-lhe que as audições são gravadas e vou naturalmente ouvir aquilo que não tive ocasião de ouvir aqui. Depois gostaria de só dizer que o grupo parlamentar entendeu ouvir a doutora, a professora Maria do Rosário Ramalho, exatamente porque sabemos que é uma pessoa experiente nas matérias de direito de trabalho e sobretudo também porque queríamos aqui uma visão integrada no âmbito dos princípios do direito de trabalho. Eu julgo que terá abordado aquelas questões que são mais controversas e pertinentes, que têm sido objeto de, e já me disseram que sim, tem sido objeto de controvérsia entre os vários grupos parlamentares no âmbito destes projetos de leis. Gostaria só de lhe colocar aqui uma questão que tem um bocadinho a ver ao nível dos princípios. Nós temos sérias dúvidas sobre a inversão do ânus da prova e essas dúvidas fundam-se em duas ordens de razão. Ao nível teórico, porque estamos no âmbito de delito contra a ordem nacional, que é informado pelos princípios do processo do direito penal e, portanto, tudo isto tem que ser compatível com o princípio indúbio pro réu e o ónus da prova a ser aplicado aqui não o é. E tratando-se de delito contra a ordem nacional, teria de o ser. Gostaria só que depois comentasse esta questão. E depois também numa outra ordem de razão, que é numa ordem de eficácia, quer dizer, sem inversão do ónus da prova, atingirá plenamente as intenções a que se destina. Temos sérias dúvidas que assim o seja. Depois há uma questão que eu costumo colocar, que também nós entendemos que o assédio está consumido no crime de perseguição do artigo 154 do Código Penal. Eu perguntar-lhe-ia se considera uma mais-valia ou considera pertinente a autonomização deste crime no Código Penal, que também tem sido uma das questões muito discutidas, não exatamente aqui porque estes projetos de lei não versam sobre isso, mas uma das questões muito, muito, muito falada é se haverá uma mais-valia ou não na autonomização do crime de assédio moral no local de trabalho. Pese embora que nós achemos que os comportamentos que integram esse crime estão punidos pelo artigo 154 do Código Penal. Pronto, eu creio que terá falado em todas as questões. A proteção das testemunhas também é uma questão que o grupo parlamentar do PS colocou. E depois, só que comentasse também ou que da sua visão sobre as questões do direito de trabalho, isto mexe com relações laborais e muito próprias e que muitas das vezes também se sedimentam em relações pessoais. Seriamente, nós acreditamos que sim, o grupo parlamentar do PSD acredita que sim, que isto tem que se fazer com muita pedagogia e que as empresas têm que estar conscientes das vantagens deste tipo de comportamentos não serem, não serem reiterados nas empresas. Portanto, há vantagens, nomeadamente na produtividade, e as empresas têm que estar conscientes disso. O que é que se pode fazer, via legislativa ou não, mas o que é que se pode fazer para que as empresas tenham esta noção que estes comportamentos não são adequados e não sequer, nem sequer fomentam a produtividade? E peço mais uma vez as minhas mil desculpas, porque não era a minha intenção de todo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Falarei agora enquanto deputado do Bloco de Esquerda. Queria também, naturalmente, agradecer o contributo que a doutora Maria do Rosário Palma Ramalho nos trouxe aqui e fazer os seguintes comentários e também pedidos de que nos ajudasse a pensar sobre esta matéria. O primeiro tem a ver com o próprio impulso que dá origem a estas iniciativas legislativas e que tem a ver com a enorme discrepância que existe entre a quantidade de pessoas que se identificam como sendo vítimas de assédio e a total escassez de queixas sobre o assédio moral e sexual. O que significa que, por fatores vários, nomeadamente fatores sociais, as vítimas não estão a apresentar queixa e não se sentem suficientemente protegidas, apesar de se identificarem como vítimas, ou seja, não é sequer o caso de dizer, bom, há pessoas que são vítimas, mas fala-se pouco do assunto, não sabem que são vítimas, não, são pessoas que se identificam como tendo sido vítimas de assédio e que mesmo tendo sido vítimas, consideram que não têm as condições, a proteção suficiente para agir. E é aqui que a questão da lei tem que entrar. Claro que a lei não resolve todos os problemas, mas isto significa que o enquadramento legal que existe não protege as pessoas e é totalmente ineficaz do ponto de vista do combate ao assédio. A lei tal como existe não serve para combater o assédio porque temos a prova concreta de que não está a fazê-lo. E por isso é preciso alterá-la. E a questão que se coloca, então, o que é que se pode fazer? A senhora professora salientou essencialmente uma alteração, que é explicitar a proibição. Penso que isso era essencialmente essa, se bem percebi, clarificar como é que fica a inversão do ónus da prova no assédio discriminatório e que é contra que aplique ao assédio não discriminatório a inversão do ónus da prova e consagrar explicitamente a proibição. Pergunto-lhe se considera, tendo em conta, enfim, a realidade que nós temos, que estas alterações tornariam a lei mais eficaz, muito, enfim, que dariam à lei a robustez necessária para ser muito mais eficaz do que é hoje no combate a este fenómeno, porque nós sabemos que a lei atualmente não tem essa eficácia. E aqui é que se entra nas diferentes soluções que foram apresentadas e nas diferentes opiniões também dos vários e das várias juros laboristas que temos ouvido. A primeira questão sobre a repartição do ónus da prova. Chamemos-lhe assim. Existe, em qualquer caso, seja qualquer um das três tipologias do assédio, a obrigação do trabalhador identificar os factos que consideram que estão na origem do assédio de que se sente vítima. E depois, se havendo a inversão do ónus da prova, compete ao empregador provar que esses factos não configuram uma situação de assédio, aí eles não está associada essa intenção de humilhar. E depois ao juiz, presumo, ao juiz ou à juíza, avaliar quem tem razão. E, portanto, no fundo, a minha pergunta sobre esta matéria, sobre a repartição do ónus da prova, é se aceita, para os outros casos, que basta o trabalhador identificar os factos e que compete ao empregador provar que esses factos não têm essa intenção, como é que nós poderíamos estender, qual seria a redação que permitiria, com segurança jurídica, estender este raciocínio às situações de assédio não discriminatório. Se a senhora professora tem alguma ideia de como é que nós poderíamos corresponder a esta intenção, que nos parece bastante razoável, uma redação que desse também segurança jurídica do ponto de vista técnico. Em segundo lugar, a questão da proteção das testemunhas e das pessoas que denunciam. Não faz qualquer sentido, do nosso ponto de vista, que uma pessoa que faz a denúncia de uma situação de assédio possa ser submetida a um processo disciplinar interno na empresa porque fez essa denúncia. Mas não existe nenhuma proteção para estas pessoas. E isso é uma inibição explícita na lei, tanto quanto nós sabemos, mas diz-nos a sua opinião. E, portanto, isso é uma inibição a que as pessoas façam denúncias e que as pessoas sejam testemunhas. Em terceiro lugar, sabendo nós pelos estudos que existem sobre o assédio, também em Portugal, que o assédio moral, entre outras coisas, não é sempre, mas é frequentemente, uma estratégia de gestão de mão de obra por parte das empresas, ou seja, uma forma de torturar psicologicamente as pessoas de modo a que elas acabem por abandonar o posto de trabalho ou por cometer determinadas falhas que permitem invocar licitamente razões para despedir a pessoa. O assédio, em grande medida, é isto, não é só, mas é isto. Como é que nós podemos impedir que o assédio seja utilizado como uma forma de gestão de mão de obra? Uma das soluções que estão nesses projetos de lei, nomeadamente na proposta do Bloco, é considerar que, se houve assédio, mesmo a invocação de elementos que aparentemente seriam lícitos, a saída da pessoa em virtude, na sequência de um processo de assédio, deve ser considerada, deve presumir-se como um despedimento ilícito, porque foi provocado na pessoa um determinado conjunto de constrangimentos que a levou a um determinado tipo de comportamentos e, portanto, é uma solução possível. E depois a questão, e com esta termina a questão dos custos. O assédio não pode compensar do ponto de vista financeiro para as empresas, mas compensa. Uma empresa que decida recorrer ao assédio para se libertar de trabalhadores é compensada financeiramente por isso. E, portanto, aqui tem que entrar também a questão de como é que se imputam custos às empresas que façam com que o assédio moral, designadamente, deixe de compensar. E aqui há várias propostas também que estão nesses projetos de lei, se a professora puder comentar ou sugerir outras, nomeadamente em termos das sanções, mas também de imputar às empresas os custos relacionados com os danos que provocam na saúde física e psicológica dos trabalhadores, e não ao Estado, e de imputar às empresas custos de imagem que funcionem como formas de inibição deste tipo de comportamentos. E se puder ajudar-nos também a dar a sua opinião sobre estas matérias, parece-me a mim que seria importante. Muito obrigado e passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado. Antes de mais, queria fazer um aviso. Eu terei que estar imperceptivelmente às 3 horas no plenário, portanto, se não conseguir ficar até ao final da resposta do Sr. Professor, espero que compreenda. Queria agradecer a apresentação que nos fez e a forma como procurou ser clara naquilo que são, que foi a sua análise dos projetos que estão aqui em discussão. Fundamentalmente, aquilo que nós temos, enquanto partido, tido as maiores reservas quanto à forma como se pretende legislar, foi também abordado em especial pela senhora professora, nomeadamente na matéria da inversão do ónus da prova. E a dificuldade que nós sentimos aqui é essencialmente com a definição jurídica do que é o assédio moral não discriminatório, porque recorre fundamentalmente a conceitos indeterminados e a um estado de espírito, a um sentimento, se quisermos, do trabalhador, que tem naturalmente natureza subjetiva. E a minha pergunta é se é possível objetivar na definição do tipo, até porque nós estamos no âmbito dos projetos em causa a falar de matéria de natureza contornacional, ou seja, que no âmbito da lei das contornações se recorre nomeadamente ao direito penal naquilo que é em que a lei essa lei é omissa. E, portanto, na realidade a dificuldade é como é que se distingue aquilo que são poderes legítimos de direção, de exigência de uma entidade patronal, da pontualidade, da dedicação ao trabalho, da qualidade do trabalho prestado, daquilo que é um assédio moral não discriminatório. Atenção, nós não negamos que existe esse assédio moral não discriminatório e que esse assédio moral não discriminatório deve ser censurável até. Não temos, é uma lógica conflitual, em que considero que a empresa deve ser um espaço de luta de classes e que aquilo que nós consideramos é que o assédio moral não discriminatório acaba por prejudicar a todos, inclusivamente a própria produtividade da empresa. E a Sra. Professora abordou bem como é que se distingue aquilo que é um conflito laboral daquilo que é o assédio moral não discriminatório. Há também aqui um outro ponto, que Sra. Professora, não abordou, mas que consta também de alguns projetos, é que o assédio moral não discriminatório não é necessariamente praticado pelas entidades patronais. Pode ser praticado entre trabalhadores, pode ser praticado por trabalhadores em relação à sua chefia intermédia, pode ser da sua chefia intermédia em relação aos trabalhadores que estão na sua dependência, sem necessariamente a entidade patronal ter conhecimento ou até promover essas mesmas práticas. Muitas vezes são até um sintoma de um ambiente pouco saudável na empresa e que é prejudicial à empresa. E, portanto, como os projetos responsabilizam a entidade patronal por tudo aquilo que se passa em relação a estes assédios? E, portanto, a minha pergunta é também a opinião da Sra. Professora relativamente a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não passo a palavra a mais ninguém, mas já agora vale a pena só assinalar que está aqui também uma assessora do Partido Comunista Português. Não é? Ai, não está. Então peço desculpa, então não está. Peço desculpa. Passo a palavra então à professora Maria do Rosário Palma Ramalho para comentar e responder.
Muito obrigada. Se os senhores deputados não se importam, eu vou responder com alguma... juntando algumas questões, porque os pontos tocados pelos senhores deputados por vezes coincidirão. Vou começar justamente pelo conceito, porque é melhor começar pelo princípio. É ou não possível objetivar este conceito para evitar a confusão entre os conflitos normais que decorrem na relação de trabalho de uma prática verdadeiramente assediante, ou seja, com o objetivo de humilhar o hostil e, no limite, até com o objetivo de gerir as relações de trabalho, vendo-se o empregador livre daquele trabalhador, no fundo, que foi o que o Sr. Deputado disse. Eu devo dizer que esta noção que nós temos aqui é parecidíssima, praticamente é a tradução da noção das diretivas. Portanto, é de facto muito difícil de objetivar. E eu mantenho aquilo que disse na minha intervenção inicial, que, nomeadamente em relação ao assédio moral, no fundo esta noção atira-nos para a percepção que a vítima do assédio tenha do comportamento que foi infligido. Portanto, depende dessa percepção. É também importante, efetivamente, pensarmos que há muitas modalidades de assédio e que elas já foram identificadas. Nem todo o assédio é vertical e descendente, ou seja, não é todo ele do empregador ou do superior hierárquico sobre o trabalhador. Muitas vezes é um assédio horizontal, embora em alguns casos assédio horizontal, por vezes, está por trás, está, enfim, latente o superior hierárquico, e até há assédio descendente vertical, do inferior hierárquico sobre um superior hierárquico, sobre o qual tem um ascendente qualquer. Enfim, as relações de trabalho são relações entre pessoas, com tudo o que isso implica. Mas, portanto, é muito difícil, concluindo quanto a este ponto, objetivarmos mais esta noção. Já foram feitas várias tentativas. Em todo caso, ligado com este aspecto das várias formas do assédio, eu ainda faria duas notas. Nós estamos aqui no âmbito estrito das relações laborais, portanto, no meu entendimento, não haveria vantagem em passar isto para o plano criminal, em ligar com o crime de stalking. Não há vantagem, são planos diferentes, as regras a aplicar são diferentes, só aqui é que nós podemos pensar, por exemplo, em repartição de ónus da prova. No domínio criminal, evidentemente, não podemos pensar, nem sequer no domínio contorno nacional, por força do princípio da legalidade. Portanto, eu acho que as coisas não ganham em juntar-se e, enfim, com o devido respeito pela opinião que penso que foi expressa pela senhora deputada Wanda Guimarães, neste caso não haveria vantagem em ter aqui uma norma no Código de Trabalho que tivesse qualquer conteúdo criminal ou perto de um conteúdo criminal. Não era bem essa a sua ideia, mas estava aí, pareceu-me que estava aí um bocadinho. Agora, no âmbito laboral, há várias coisas que se podem fazer e que protegem melhor as vítimas de assédio ou as testemunhas ou os denunciantes de práticas de assédio. Vamos lá ver. Por um lado, evidentemente que estas medidas não têm a mesma eficácia se o assédio for do empregador para o trabalhador ou se for de um superior hierárquico. Mas desde que não seja o empregador, seja um superior hierárquico, os colegas, o que seja, não é? O empregador tem o dever de garantir ao trabalhador as adequadas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como moral. Isso está no Código, no artigo sobre os deveres do empregador, artigo 127, se não estou agora a citar de cor. E, portanto, uma vítima de assédio tem e deve exercer o junto do empregador os mecanismos para que o empregador afaste o assediante ou afaste ela do assediante, o que seja, portanto, e isto já existe no Código de Trabalho, portanto, não é necessário mudar norma nenhuma, é apenas necessário, se calhar, ser um bocadinho mais vigoroso com o empregador relativamente ao cumprimento de uma norma que já existe. Uma pessoa que é vítima de assédio não tem as suas condições de trabalho do ponto de vista moral asseguradas e o empregador, essa é uma garantia legal que ela tem, o empregador tem que o fazer. Da mesma forma, em relação às vítimas, eu acharia que, por exemplo, se fosse introduzida no artigo do Código sobre mudança do local de trabalho, como temos um preceito sobre as vítimas de violência doméstica, não sei se tem presente, que é o artigo 195, que a vítima de violência doméstica tem maior facilidade, por exemplo, a mudar a impedir uma mobilidade geográfica. Isto é uma norma positiva que se podia estender às situações de assédio, portanto, nomeadamente se o assédio não for do empregador. Muitas vezes o assédio não é do empregador, é de um superior hierárquico e, portanto, a vítima poder. Ou ele ou ela, mas pronto, pediram para dar vários exemplos de coisas que se podiam fazer, não é? É evidente que ele é que deveria ser mudado. Também eu concordo com a norma, que é mais rigorosa quanto ao dever de instaurar um procedimento disciplinar, está em vários projetos, está no Bloco de Esquerda, está no Partido Comunista, dever de instaurar um procedimento disciplinar para proteger ou contra um assediante. É claro que isto só funciona se o assediante não for o empregador, não é? Mas é uma norma, lá está, positiva e que leva ao cumprimento. Do PS também tinha isto. Portanto, eu acho que no campo do direito de trabalho há possibilidade para dar cumprimento, seja aplicando normas que já existem, seja fazendo aqui e ali uma pequena afinação. Por exemplo, para a proteção das testemunhas, porque não considerar no elenco das sanções abusivas uma norma, elenco esse que está no artigo 332, se não estou em erro, 330, como situação de sanção abusiva, a sanção aplicada a um trabalhador pelo motivo de ele ter testemunhado infrações cometidas contra outro trabalhador, nomeadamente uma situação de assédio. Ou seja, são pequeninas coisas que no âmbito estritamente laboral e sem confundir, do meu ponto de vista, aquilo que não é confundível, que é a parte de controle nacional e a parte penal, não é? Que nos permitem que nos dão alguma margem. Depois, quero também dizer que, em relação ao ónus da prova, efetivamente deve ser alterada, do meu ponto de vista, deveria ser alterado no caso do assédio discriminatório. Isso deveria, porque nós aí estamos em incumprimento do direito europeu e qualquer dia temos alguma pergunta sobre esta matéria. Não é que isso deva ser a motivação, mas, na verdade, as situações de assédio são em grande parte discriminatórias. Sendo em grande parte discriminatórias, a repartição, a nova regra sobre a inversão, na verdade é uma repartição, Sr. Deputado, é mais uma repartição do que uma inversão, mas é aquilo, normalmente é sempre assim. Tem que haver uma indicação tem que haver sempre uma indicação da prática assediante por aquilo que alega, não tem é que aprovar, portanto funciona como uma inversão. Portanto, eu entendo que o grande problema está aqui, porque esta alteração da regra sobre o ónus da prova seria muito importante para tornar a norma efetiva, que no fundo foi a questão que o Sr. Deputado José Soeiro colocou, falta de efetividade da norma. Porque o que acontece é que estas coisas são, de facto, muito difíceis de provar. Se houver inversão nas situações em que haja um fator objetivo, a prova é mais fácil, mas não é desproporcionada, coisa que aconteceria, do meu ponto de vista, se houvesse uma inversão de ónus da prova em todas as situações. Aqui eu só tenho que lamentar, não é apenas nesta matéria que muitas normas laborais não são muito efetivas. É verdade que as normas laborais, a eficácia das normas laborais é um problema crónico. O trabalhador não põe o empregador em tribunal quando é vítima de assédio, mas também não põe quando é vítima de muitos outros comportamentos, não é? E, portanto, não é uma coisa específica do assédio. Vamos lá por outra via, vamos lá pelas coimas, vamos lá por uma sensibilização da Inspeção Geral do Trabalho para estas matérias. Penso que é por esta via que se deve ir e não pela via da inversão em todos os casos, porque acho que isso vai aumentar a conflitualidade de uma forma impossível de gerir, e porque, efetivamente, do meu ponto de vista, o assédio moral não discriminatório confunde-se muito facilmente com os conflitos normais de uma relação de trabalho, e, assim sendo, não penso, é impossível, coloca o empregador numa posição de ter que fazer uma prova negativa que ele nunca vai conseguir fazer. Agora, tirando este ponto, como digo, há outras coisas para fazer. Considerar a conversação abusiva, considerar o despedimento de uma vítima de assédio abusivo, sendo um assédio discriminatório, aplicar o princípio da indemnização por ilicitude de despedimento majorado, aumentar as situações possíveis de deslocação, de mobilidade geográfica. Pronto, há várias coisas que a lei permite fazer com pequenos ajustes, mas como é que é dizer, sem depois cair no excesso contrário, que considero enfim, perigoso. Não sei se respondi a todas as perguntas. Não sei se respondi a todas as perguntas.
Não, foi, muito obrigado mais uma vez pelo seu contributo. Como foi já aqui dito, estas audições são gravadas e ficam disponíveis no site do Parlamento, da Comissão, para que toda a gente possa, enfim, beneficiar do contributo que tem vindo a ser trazido aqui para as diferentes entidades. E, portanto, muito obrigado pela sua presença.